Está no ar, o Jornal do Senado. Senado vai analisar proposta que acaba com o auxílio moradia para autoridades.
Jorge Viana alerta para possível apagão no setor de ciência e tecnologia.
E comissão aprova projeto que garante recursos para bloqueadores de celulares em presídios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta que acaba com o auxílio moradia para os três poderes será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta é fruto de uma iniciativa popular com mais de 600 mil assinaturas no portal E-Cidadania e foi transformada em uma PEC. Repórter Marcela Cunha.
A proposta altera a Constituição para acabar com o auxílio moradia. A verba de caráter indenizatório é paga a membros dos três poderes, entre eles parlamentares, ministros, secretários estaduais e municipais, juízes e membros do Ministério Público. Por se tratar de uma alteração na Constituição, a ideia legislativa, que recebeu milhares de votos no portal E-Cidadania, foi transformada em uma PEC de autoria do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para Randolfe, o benefício é usado muitas vezes como forma de burlar o teto remuneratório. Randolfe citou o exemplo dos deputados federais. Quando não ocupam um dos imóveis funcionais disponibilizados pela Câmara, eles têm as despesas com estada ou moradia no Distrito Federal reembolsadas.
O auxílio moradia hoje custa aos cofres públicos mais de R$1 bilhão. Mesmo assim, a União mantém 514 imóveis na capital federal. Está provado que é mais barato para a União dispor de moradias para os parlamentares do que o pagamento mensal de um auxílio moradia que vai de R$ 4.000 a R$ 4.100.
Os parlamentares devem comprovar as despesas por meio de notas fiscais ou recibos. No Senado, o parlamentar que não ocupar um apartamento funcional em Brasília pode optar por um auxílio moradia no valor mensal de R$ 5.500.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, alertou para um possível apagão no setor de ciência e tecnologia que pode resultar em consequências dramáticas para o país.
Ele lembrou que em 2013, o orçamento da União previa R$ 10 bilhões para a área.
A previsão de investimentos agora, segundo o senador, deve ser de um pouco mais de 3 bilhões.
Na avaliação de Jorge Viana, a falta de dinheiro pode causar, por exemplo, a interrupção do programa de satélites. Além disso, existe a possibilidade de o Brasil não ter mais um serviço de meteorologia.
Sabe qual é o risco? Nós termos que desligar o computador que nos fornece para a sociedade, para os diferentes setores da economia, a previsão do tempo no Brasil. Mas querem um pouco mais do que está indo? A produção das partículas de energia para movimentar a usina de Angra dos Reis, ela é produzida um ano antes de ser usada. Tirando o dinheiro da ciência e tecnologia, nós vamos deixar de produzir o combustível para acionar Angra dos Reis.
E o senador José Medeiros, do Podemos, informou que o Ministério da Educação vai providenciar o dinheiro para solucionar o problema da falta de professores no curso de medicina, no campus de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso.
Medeiros explicou que, recentemente, a reitoria chegou a comunicar que as aulas do curso de medicina poderiam ser suspensas por causa da falta de professores.
Cabe a gente esperar essas providências, porque é uma angústia muito grande de pais, professores e os estudantes dali.
Comissões. O Fundo Penitenciário Nacional deve ser utilizado para instalação, custeio e manutenção de bloqueio de celulares nas prisões.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei original do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, previa a utilização de recursos do Fistel, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para a instalação de bloqueadores de celulares em presídios. Mas, por sugestão do relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, a Comissão de Assuntos Econômicos substituiu o Fistel pelo FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. Armando Monteiro explicou que o Fistel pode ser contingenciado, situação, aliás, bastante comum, enquanto que o FUNPEN, devido à lei recentemente aprovada no Congresso, não.
Nesse aspecto, embora o referido fundo tenha uma gama maior de obrigações, tem o maior respaldo formal para garantir o direcionamento de verbas orçamentárias para o objetivo que aqui se pretende.
Lazier Martins gostou da solução encontrada.
Então, qual é a vantagem que o senador Armando Monteiro observou? É que o FUNPEN, o Fundo Penitenciário, não se sujeita a esse contingenciamento. Então, o senador Armando Monteiro foi mais prático, mais inteligente, ele veio colaborar com o projeto. E, nesses termos, eu não apenas apoio, mas eu louvo a alternativa encontrada por ele.
E a Comissão de Direitos Humanos debateu o projeto de lei que trata da capacitação de pessoas com deficiência por meio de cursos profissionalizantes gratuitos em instituições públicas e privadas.
Um projeto do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, determina que os cursos oferecidos a pessoas com deficiência sejam voltados à educação especial para o trabalho. Repórter Adrian Alencar.
O senador Temário Mota, do PTB de Roraima, relator do projeto, destacou a importância da capacitação profissional das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.
Da oferta de educação especial para o trabalho para pessoas com deficiência sob a forma de cursos com carga horária mínima de 500 horas de aula e com um número de vagas proporcional à população de pessoas com deficiência em idade economicamente ativa residente na região abrangida pelo sistema de ensino.
O representante da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Bruno Coimbra, disse que é necessário criar logística para viabilizar o projeto nas instituições. Na avaliação dele, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas para que a lei possa ser consolidada.
De que modo a gente regulamentaria isso? O que é essa educação especial para o trabalho? De que modo ela pode ser desenvolvida? Em que institutos elas podem ser desenvolvidas? Que escolas vão desenvolver esse tipo de formação?
Também estiveram presentes na audiência pública representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e do Ministério da Educação. O projeto de lei será votado na Comissão de Direitos Humanos e, em seguida, vai para a Comissão de Educação.
O senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, defendeu a aprovação da PEC que estende ao Defensor Público Federal a competência para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
A proposta também autoriza o Defensor Público Federal a apresentar no Superior Tribunal de Justiça pedido para que a Justiça Federal processe e julgue crimes de grave violação dos direitos humanos.
Elber Batalha lembrou que, por já atuar em ações em que há o desrespeito aos direitos humanos, nada mais justo que tal competência seja estendida à Defensoria Pública.
Ele disse também que a Defensoria Pública já questiona, quando a situação exige, a constitucionalidade das leis aplicadas aos casos em que atua na defesa da população mais pobre do país.
A PEC vem justamente para otimizar a situação da Defensoria Pública, ao permitir que teses respectivas possam ser concentradas e levadas ao Supremo Tribunal Federal em forma de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação direta de constitucionalidade. Os resultados, sem dúvida, serão econômicos de recursos públicos e a justiça mais célere.
E o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, considera inaceitável a medida provisória que adia para 2019 o reajuste dos servidores públicos e aumenta a contribuição previdenciária do funcionalismo.
Segundo o senador, ao invés de cobrar os grandes devedores da Previdência, o governo prejudica os trabalhadores ao publicar uma medida de surpresa e sem a discussão das alternativas disponíveis.
Hélio José ponderou que é preciso apertar o cinto diante da crise fiscal, mas entende que a medida provisória contra os servidores públicos constitui massacre e perseguição.
Hélio José lembrou a capacidade de mobilização dos servidores e manifestou o temor de que as greves do funcionalismo agravem os prejuízos à população.
O problema qualitativo não se resolverá com a precarização das condições de trabalho, não se resolverá com o aviltamento das condições de aposentadoria, não se resolverá com medidas superficiais que nem de longe tocam o verdadeiro cerne da questão.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.